Salve, rapaziada. Sei que vocês têm sentido falta, mas estamos de volta. Estamos de volta depois de um longo inverno, como dizem os fãs aí daquela série chata pra cacete, mas
Aquela
estamos
que
de
você
volta.
ama.
Aquela que eu amo. Estamos de volta, e hoje com uma participação especial, né? Digamos especial porque é a primeira vez que está participando, mas pelo que parece aí vai participar com um pouco mais de frequência. Se apresenta pra gente aí.
E aí, galera, prazer em participar do TadaCast. Meu nome é Caio, tenho 27 anos, representante comercial da Go Festivals. Tô aí para contribuir aí no bate-papo cabeça aí da galera. Falar de festival, falar de trabalho, falar de carreira, falar de tudo aí que pintar pra gente.
Boa noite, rapaziada. Boa tarde, bom dia. Sei lá que horário que você vai ouvir. Aqui é o Eric falando. Tá da Cat de volta. Tamo na área.
Tenho que acordar, tanto pra fazer, tudo que eu já sei de cor. Só quero que é real, fugindo do normal, a vida fica bem melhor. Sem me preocupar com o amanhã, sigo sem adivinhar. Hoje já encontrei o resto que eu não sei, deixo me encontrar.
Isso aí, rapaziada. Rafa Lima que tá falando aqui. E o tema que a gente trouxe hoje para discussão é um tema bastante, assim, digamos, novo, até por conta da questão de mentalidade que vem mudando, a questão de mundo globalizado, essas coisas e tudo mais, que é a síndrome do tem o quê? Em que sentido a síndrome do tem o quê? Tenho que fazer as coisas. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, e tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, e tenho que entregar tudo. E a gente acaba entrando numa questão de julgamento, então a gente acaba se julgando, a gente acaba tentando julgar as outras pessoas pelo fato das pessoas não fazerem aquilo que a gente pensou que elas fariam. Então a gente entra numa seara de eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que estudar mais sobre os investimentos que eu faço, eu tenho que planejar minha próxima viagem de férias, eu tenho que ativar meu plano na academia, eu tenho que melhorar minha alimentação, melhorar aquele relatório que o chefe me mandou. Então tudo é aquele tenho que, tenho que, tenho que, tenho que, tenho que. Então a gente acaba vivendo aí no mundo do fatídico FOMO, que é o Fear of Missing Out, onde você não pode perder nada, ou você sempre tem um receio de acabar perdendo alguma coisa em termos de informação, tecnologia ou coisas do tipo. E o mundo tem exigido pessoas que sejam extremamente multitarefa e extremamente proativas. Então, normalmente eles dizem que quem não é dessa maneira acaba ficando para trás. Será que realmente a gente está dando valor para aquilo que importa ou a gente está simplesmente vivendo numa to-do list eterna? Então eu trouxe aí o Cássio, a gente trouxe o Caio para poder bater um papo. E aí eu queria escutar um pouquinho de vocês aqui. O que hoje vocês têm que fazer, mas vocês têm postergado fazer?
Bom, complicada a pergunta, né? Porque a gente começa. Eu começo a pensar em uma porrada de coisa aí que era a meta para 2019, pelo visto, já vai jogar para 2020, sabe? Então, vou começar pela parte pessoal, que eu acredito que eu deveria, no mínimo, ter um bom inglês. Eu sei que o que eu sei é porque eu curto muita música, séries e leitura que eu vou correndo atrás, mas não é o ideal. E para a parte profissional, eu preciso muito de algumas certificações para poder dar um passo a mais aí na carreira, trabalhar um pouco mais com a parte de investimentos. Já faz pelo menos aí um ano e meio que eu tô postergando essas duas situações aí, que já passou da hora de dar um up, de correr atrás.
Bom, ultimamente eu tenho feito o caminho contrário aí, dei um basta aí nas coisas que eu tava postergando. Comecei ativamente fazer as coisas mesmo que já tava empurrando com a barriga há um longo tempo. E aí eu comecei a pegar mais firme na academia, mudei recentemente de carreira, tô indo pra outra área comercial que eu já tinha interesse em participar, mas a gente sempre deixa alguma coisinha para trás, né? Acho que hoje, cara, o que eu tenho postergado é ter achado encontrado gatilhos para ser uma pessoa mais paciente. Isso aí eu tenho. É uma coisa que eu preciso urgentemente parar de deixar para amanhã.
Pô, interessante, velho.
A questão dos gatilhos é bem realmente uma parada que a gente fica sempre postergando, né? Porque não acho que é só uma questão psicológica, física, acho que é uma mistura das duas, né? O corpo fala que quer fazer e a cabeça não quer fazer, ou vice-versa.
É uma condição ali, né? Uma soma dos dois, é verdade. É.
Exatamente.
Bom, hoje o meu eu tenho que fazer, mas eu tenho postergado. O Arthur, ele tem até me cornetado bastante em relação a isso daí, é o fato de que eu sou, entre aspas aqui, preguiçoso para investimentos. Então, eu tenho preguiça de estudar, eu tenho preguiça de correr atrás, eu tenho preguiça de entender melhor o mercado e tal. E aí eu tenho colocado a minha grana, meus investimentos, numa parada um pouco mais conservadora, né, mais na mão da corretora, deixando a corretora trabalhar com o dinheiro do que ficar estudando o mercado e vai lá e entende o balanço patrimonial da empresa e sabe se a soja vai estar mais cara na semana que vem. Que é uma parada que os caras têm um pouco mais de vontade do que eu. Então eu acho que sim, em algum momento eu vou ter que virar essa chave, porque o país que a gente está, ele está saindo de um país de renda fixa para começar a ter uns investimentos um pouco mais de risco, né? Há um tempo atrás era muito comum a galera ficar colocando grana na Selic, porque a Selic é 12,5%, valia muito a pena, você não tinha risco praticamente nenhum, então tinha o fundo garantidor e tal. Hoje em dia, com a Selic, provavelmente vai chegar aí a 4,5%, 4%, já não é mais tão garantido assim que você tem um retorno bacana. E aí você tem que acabar apostando em algumas coisas que são um pouco mais arriscadas. Só que para você arriscar, você precisa ter estudo, né? Quanto mais você estudar, menos o risco é. E aí é nesse ponto que eu acabo sendo um pouco preguiçoso e já deveria ter começado a entender melhor essa questão do mercado financeiro.
Ah, mas é natural também, né, Rafa? Porque eu acho que é o boom do momento, pelo menos no nosso meio social, né? A galera toda, assim, tá voltada para essa parada, então uma coisa acaba puxando outra também, né? Se hoje nosso foco fosse falar sobre criar um evento, ou fazer um festival, ou alguma coisa, muito provavelmente essa parte de investimento já teria esfriado um pouco, sabe? Como a gente fala disso todos os dias, a gente faz questão de comentar, e acho que fica cada vez mais no nosso convívio, no nosso contexto do dia a dia. E vai muito do perfil também, você falou que você era contava muito com essa questão da renda fixa. Ah, é de perfil para perfil também, tem um tempo para você aprender, tem para você pegar as coisas, é normal.
Eu também não tenho esse saco de ficar analisando o balanço e tudo mais não, Rafinha, tamo junto, cara. Eu até tenho a certa curiosidade, acho muito legal essa área, mas, velho, não dá. Sou administrador de formação, mas essa parte mais analítica de balanço, prever algumas coisas, já não é comigo.
Ah, então já se prepara, viu? Porque agora que você tá aqui no grupo junto com o Arthur, você vai tomar umas cornetadas junto comigo. Ele fica bravo, velho. Ele fica bravo, mano. Como que você tá colocando dinheiro nesse bagulho? Como que você não tá comprando ação e não sei o quê? Calma, mano. Calma. Ele fica bravo, velho. Bom, rapaziada, pra gente poder seguir aqui na pauta, eu separei uma outra pergunta que eu queria fazer pra vocês, que a gente falou bastante aqui de vida pessoal, mas e na vida profissional, né? Na vida profissional de vocês, vocês têm feito algumas coisas por propósito ou vocês têm feito coisas porque eu tenho que, né? Quais são as atividades aí que vocês fazem porque vocês têm que fazer e não efetivamente pelo propósito da coisa dentro do seu ambiente profissional?
Pô, difícil, porque no meu dia a dia, por exemplo, eu tenho vários tem que, sabe? Mas todos eles com um propósito. Talvez não todos olhando pro mesmo lado, mas pra cada coisinha que eu faço, existe um propósito, sabe? Se você vai acordar cedo ali todo dia, você tem um propósito de chegar à noite, você encontrar sua família numa boa e ficar tranquilo, poder jantar, trocar uma ideia. Quando você chega no trabalho e você sabe que tem mais 20, 30 pessoas ali que você supervisiona e você tem que ajudar, são vários universos diferentes, cada cabeça um pensamento diferente, a pessoa que talvez um dia não esteja tão bem, você aí tem que fazer com que a pessoa se sinta melhor, tem que, tá vendo? Vem de forma natural.
Eu tava ouvindo você falar e prestando atenção no seu discurso, e é exatamente isso que eu percebi. Que a gente começa a usar o tem que de forma já natural, né? Ele sai assim, automático, porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, né? Que o uso da palavra, ele já ficou automático. E eu acho que é um pouco perigoso, né? Porque essa questão de eu tenho que fazer... Pô, será que você realmente tem que fazer? Será que naquele momento tem que ser feito? Será que a devida importância foi dada? Mas eu acabei te cortando aí, Caião. Fala pra mim aí a sua parte profissional.
Eu acho que vai muito o que você falou mesmo, cara. Tem que ver até que ponto esse tem que tira a sua paz, você tá tranquilo, você consegue separar a partir do momento que você saiu do seu emprego, do horário de trabalho, você tá em casa, consegue desligar. Esse tem que é muito perigoso. Eu vejo muitas pessoas que têm algum tipo de problema psicológico, assim, que não consegue desligar porque tá 100% bitolado nesse tem que. E hoje, graças a Deus, eu consegui ir mais pro lado do meu propósito, do que eu enxergo de que tem a ver comigo. Eu trabalhava na área financeira, trabalhei meus últimos 10 anos nessa área e os últimos 2 anos foi muito... Teve um divisor de águas muito grande na minha vida, que eu já não acordava com o mesmo pique de trabalhar e tudo mais, e fazer alguma coisa com prazer e falar assim, cara, é isso aqui que eu quero. Então eu mudei de área, hoje eu tô numa área comercial, que eu tenho mais contato com gente, prefiro muito mais falar com pessoas do que ficar... num sistema, ficar num Excel o tempo todo. Eu prefiro dar conselhos, assessorar ou mesmo jogar papo fora durante o dia com as pessoas. E hoje eu tô mais focado nesse meu propósito do que eu tenho que. Como eu falei antes aí, eu consigo separar bem essa parte do tenho que até o horário 6 da tarde, depois disso já deixa para outro dia e tá tudo bem. E o que eu sempre falava no meu antigo trabalho para uma menina que trabalhava comigo, não tem nada tão urgente que não posso esperar até amanhã. Ninguém vai morrer, ninguém vai deixar de ser feliz, mais rico, mais pobre. Tem, claro que tem algumas coisas que são urgentes e outras não, mas tudo dá esse jeito, né?
É que o mercado, ele cobra muito isso, né, cara?
Demais, velho.
Não, e aí, ó, por exemplo, essa frase do Caio no meu mercado já não funciona. Tipo, por exemplo, nada que não foi resolvido hoje pode ser resolvido amanhã. Na verdade, pro meu cenário onde eu trabalho, se ele não foi resolvido agora, ele tem 2 horas pra ser resolvido. Ponto.
É porque assim, se você parar pra pensar, essa questão dos problemas, imagina tipo uma fila de hospital, onde você vai chegar pra fazer sua triagem, e aí o cara vai distribuir a pulseirinha lá, a amarela, a verde, a vermelha. Parece que no nosso mundo, no nosso trabalho, todas as pulseiras são vermelhas. Não existe a amarela que pode esperar um pouco.
Esse é o ponto, velho.
Entendeu? O problema
é que tudo é prioridade, nada é prioridade.
Exato. O Caio falou uma parada aí que é muito real. Por exemplo, ele trabalhava numa coisa, tipo, voltada ali pro Excel, ele e a máquina e tal. E não tinha tanto contato ou convívio com outras pessoas. Isso porque ele já estava um bom tempo lidando com a parte do Excel e a máquina. Mas se fosse o oposto, ia acontecer da mesma forma. Por exemplo, 10 anos dando conselho ali pra rapaziada, galera, tal, não sei o que, ia chegar uma hora que ele ia falar, putz, que saudade do Excel. Porque é a condição que a gente se impõe, assim, sabe? De cobrança, de ter tudo perfeito, de fazer com que as coisas sejam as melhores possíveis. Ninguém quer entregar um trabalho meia boca. Todo mundo quer fazer nossa, que trabalho foda. E isso acaba fazendo com que todo mundo tenha essa parada do FOMO, igual você comentou, e você fica bitolado, mano. Você não desligar do trabalho e tal. Esses dias eu tava lendo uma matéria que cidades tipo Nova York, Londres, grandes, né, megalópolis, assim, já tem a galera se tratando como se fosse droga mesmo, sabe? Do negócio do celular.
Posso só fazer um parênteses? Claro, só um parênteses. Mano. Quando você falou megalópole, não sei porque eu lembrei do Hermes e Renato, velho. Essa puta megalópole, meu.
Sei lá, deve ter tirado de lá, mano.
Porque, mano, enfim.
Essa puta cidade, meu.
Mas é complicado mesmo, porque, por exemplo, eu vou dar uma situação que aconteceu comigo no trabalho essa semana, inclusive, né? Semana não, semana passada, porque Essa semana estou de férias, e aí eu ia sair de férias na sexta-feira, e eu tinha que entregar um relatório pro diretor lá da empresa, que, meu, eu tava postergando fazer o relatório há um tempão já, tipo uns 15 dias que eu tava postergando fazer o relatório. Por quê? Porque a gente apresentou esse relatório numa reunião de diretoria deles lá, e meio que a galera meio que foi contra, sabe? Foi meio resistente, porque ia dar trabalho pra eles fazerem. Porque, certo, só para vocês entenderem o contexto, era um relatório que a gente ia fazer uma visão geral da América Latina, e aí o diretor da Europa ia ter que fazer a mesma coisa para a Europa, o diretor da Ásia ia ter que fazer a mesma coisa para a Ásia e tudo mais. E aí os caras falaram, meu, o nível de informação que vocês têm nesse relatório vai demorar tipo uns 6 meses para a gente conseguir levantar aqui. E aí meio que criou-se uma resistência. Aí meu diretor falou, faz o seguinte, deixa o relatório de Latam atualizado, a gente manda pra eles durante as suas férias e eu cobro eles durante as suas férias de atualizarem a parte deles. Só que sabe quando você já sente uma resistência dos outros caras da outra ponta, você fala, meu, esse negócio vai me desprender uma energia do caramba, vai me desprender um tempo do caramba, eu vou mandar, é capaz de eu voltar de férias e ninguém ter feito nada com o relatório.
Certeza.
E aí eu tava, tipo, sabe, postergando, falando, ah, quer saber, vou dar prioridade pra umas outras coisas aqui que são mais importantes, quando der eu faço o relatório. Chegou na sexta-feira, eu saí de férias, aí meu diretor falou, você não vai me deixar na mão, né? Aí eu falei, não, vou fazer a parada tal, tal, tal. Só que, meu, eu tive um dia conturbadíssimo, como todo último dia antes das férias, né?
Normal.
E aí eu peguei, tive que fazer o relatório correndo, mandei pra ele e falei, ó, tá aí o relatório e tal. Aí ele falou, ah, tá, não sei o quê, tá vendo como dava pra você ter feito isso rapidinho? Eu falei, olha, a questão é, eu te mandei o relatório. Se ele está completamente certo, já não posso garantir.
E tchau, bateu o cartão, saiu correndo.
Eu falei, tô indo embora. Mas era uma parada que, por exemplo, eu fiquei 15 dias sentado em cima, sabe? Mas por conta disso, porque eu não, o propósito do relatório se perdeu pra mim. Porque, puta, é um relatório meu que demandou... Foi aquele relatório, Cast, que eu tava trocando ideia com o Gustavo, inclusive.
Sei.
Da fórmula de 50 linhas.
É o pior tipo de trabalho que você existe, quando não tem um propósito, você não é engajado, cara, no negócio, não tem como. Não,
e aí a questão foi a seguinte, eu tava mega envolvido no projeto, eu tava mega engajado com a parada, mas quando eu vi a resistência dos outros caras, eu falei, pô, eu vou perder mó tempão aqui, eu vou gastar uma baita energia, eu tô com metade da minha equipe praticamente nova aqui, eu preciso dar uma atenção, ou seja, eu vou ficar uma hora e meia fora da minha equipe, não dando atenção pros caras, pra fazer um relatório que eu sei que vai chegar, vai bater lá na caixa de entrada dos diretores lá de fora e não vão ter o mesmo carinho, sabe?
Uhum,
e aí foi aquilo, foi onde eu tive que dividir o propósito, onde se perdeu durante o caminho, pelo fato de que eu teria que entregar o relatório. Então tenho que fazer, pronto, acabou. Fui lá e fiz, entreguei. Mas é aquilo, né? Você não sente mais o primeiro tesão de ter feito a parada, né?
É, foi eu tenho aqui pela obrigação e não pela vontade, de fato.
Acho que o problema nisso aí, Rafa, só pra complementar aí, é quando você nota isso e você não tem uma ação contra o problema. Você simplesmente sabe que tem que fazer aquilo, sabe? Tipo, ah, meu Deus, tem que ir lá, tem que fazer aquele trabalho, tudo bem, só quero concluir e ir embora. Você sabe que aquilo ali, o jeito que você tá tratando aquela coisa ali, não é o mais correto ou o certo. Não tem pra quem recorrer, você tem que fazer. Não tem um remédio falar, não, peraí, vou tomar injeção aqui, vou de propósito, vou fazer com que todos os outros gringos, os diretores vão me enxergar novamente ou dar o valor que realmente merece no trabalho. É foda esse ponto, mano.
Mano, no meu antigo trabalho, eu tava passando praticamente a mesma coisa que você, Rafa. Eu tinha um processo lá que ele era pré-histórico, cara. Tipo, dependia de assinatura em papel, scanner e tudo mais. Aí eu decidi tentar fazer uma coisa mais automática. E aí eu também me dediquei 100% e tal, não sei o quê. Chegou lá nos caras que decidem, os caras deram de costas, né? Nem prestaram atenção direito. Aí você já não tá mais 100% na parada. E aí casou que foi bem na época que eu tava já decidido a sair da empresa e tudo mais. E nesse meio tempo, os caras perceberam que a ideia era boa, envolveram o time de vendas lá, eu até fiz um meio campo com o cara de vendas, com a solução lá que ia resolver a parada. E aí, quando, tipo, na minha última semana de trabalho, os caras falaram, não, vamos fazer acontecer. Eu falei, pô, bicho, aí já não dá mais, né?
Agora Inês aí, é morta já.
É, pô, eu tava empolgadaço no começo, fiz o um negócio com o maior carinho. Aí aí no final, quando eu já tô decidido a sair, já não tenho mais nem cabeça e nem tempo pra fazer esse tipo de coisa, pra não deixar o barco afundando, eles fizeram o negócio começar a rodar. E aí foi difícil.
Não, e aí a gente entra num looping, porque provavelmente eles começaram a fazer porque alguém mandou eles fazerem. Então eles também estavam fazendo porque eles tinham que.
É, certeza.
Né? Então a gente entra no loop, a gente volta no looping do tem o que. Saindo um pouquinho da esfera profissional, eu queria escutar um pouquinho de vocês na vida pessoal. O que é que você tem que fazer, que você sente necessidade de fazer, e por que que você ainda não começou, porque você ainda não fez? Então, por exemplo, eu queria fazer uma viagem específica, eu queria fazer um curso de idiomas, eu queria fazer uma faculdade, eu queria fazer, não sei. O que que vocês queriam fazer e o que eu tenho que fazer e por que ainda não fez?
Eu tenho que emagrecer. Eu tenho que perder peso.
Não, mas isso aí alguém te disse ou você colocou na cabeça?
Não, eu me olho no espelho e penso isso, eu tenho o quê? Eu tenho que perder peso. Mas aí eu olho pra cozinha e eu falo, eu tenho que esquecer que eu tenho que perder peso. Porque, mano, comer é bom demais, brother.
Bom demais,
velho. Não dá. E aí você fala, mano, eu falo, porra, bati os 3 dígitos. Eu tenho que perder, eu tenho que voltar pros 2. Aí você se pesa na outra semana, você fala, porra, tô subindo a escala dos 3 dígitos. Foda-se os 2 dígitos. Tá ligado? Então, não, mas eu falando sério, tipo, uma parada que eu falo pra minha saúde, eu tenho que procurar um exercício, uma academia, uma aula, uma parada que, até pela parte do estresse, velho, quando você não tem essa válvula, esse escape aí, fica complicado pra tudo. Então, acho que o emagrecer vai ser a consequência apenas, entendeu? Mas é mais por uma questão de saúde mesmo, bater uma bola com a rapaziada. Emagrecer vai ser consequência.
É, eu acho que, na verdade, você ainda tá entendendo, né? Como é conseguir manter todos os pratos, né? Eu uso muito essa fábula dos pratos, né? Que todos eles têm que continuar girando enquanto você faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo.
Uhum.
E aí eu acho que você ainda tá um pouco entendendo, né? Como funciona ser pai, dono de casa, trabalha, marido e não sei o quê. Então eu acho que você ainda tá num processo de adaptação e aí você acabou esquecendo, né? De como que você tinha que viver pra você, às vezes, né?
Sim, mas é extremamente comum. Principalmente essa parte de adaptação, você coloca já um deadline, assim, sabe? Até ali eu sei que o Lucas... Pra quem não sabe, meu filho, ele ainda tem 2 aninhos, então é muito dependente, sabe? Eu não moro perto dos meus pais ou dos meus sogros e sogra, né, sei lá. Não tem como deixar lá pra falar, vou fazer um rolê. Pra eu pensar numa coisa pra sair com a Sayuri e tal, tem que planejar muito antes, e nem sempre dá certo do jeito que a gente quer. Igual foi o Rock in Rio.
Aniversário da Sul também, que também, chegou e saiu.
Também. E são coisas que acontecem, você tem que aceitar, cara. Ficar puto, sabe? Ficar puto é pior. Manja. É isso. Eu tenho que emagrecer e depois o resto tudo melhora.
Mano, um tem o quê que eu fico me cobrando muito é de sempre fazer alguma coisa que me dê prazer, no sentido de ou ir pra academia e botar uma endorfina no corpo, jogar um basquete, que eu faço semanalmente, ou jogar um videogame, pra justamente com a cabeça e não ficar só pensando em trabalho, em responsabilidade da ONG, da brigada que eu tenho, esse tipo de coisa, senão a gente endoida. E aí é o que eu falei pra vocês, quando eu não faço esse tipo de coisa, de me ocupar, de fazer as paradas que eu gosto, eu já fico um pouquinho mais estressado e aí a parte da minha paciência já vai lá embaixo. Aí eu já fico insuportável, eu tenho relacionamento, a mulher tem as demandas dela também, às vezes isso acaba gerando algumas discussões desnecessárias. Então, esse tem o que da minha vida pessoal, de trabalhar esse lado da paciência, de fazer as coisas para que essa paciência esteja em dia, é o que eu mais tenho me cobrado ultimamente.
Bacana, velho. Bacana, é bom que é um equilíbrio também, né? Todo mundo, se a gente parar pra pensar, eu vou dar o meu exemplo agora, mas se usar o do Cássio, o seu, Caio e o meu agora, é tudo uma questão de equilíbrio. Parece que a gente tem que equilibrar as coisas. Então o Cássio ele quer perder peso, então ele vai ter que equilibrar a alimentação aliado com um exercício físico e pra melhorar a questão de saúde, melhorar a questão de estresse e tudo mais. Você dormir também tem uma
bem.
Questão. Dormir bem, exatamente. Você Nossa. Também tem uma questão aí de conseguir colocar o teu exercício, às vezes, aí em primeiro plano, para poder dar uma atenção para ele, para assim conseguir relaxar a mente também. E o meu, cara, eu tenho que parar, na verdade, ou tenho que começar a dizer não para as pessoas e para as coisas. Porque eu tenho uma dificuldade tremenda de falar não para as coisas e para as pessoas e começo a assumir um trilhão de responsabilidades. E aí eu acabo perdendo tempo para mim. Então, assim, a gente tava até brincando esses tempos atrás aí, tava conversando com o Cássio, e ele falou, caramba, velho, mas sua agenda é lotadíssima. E realmente é, porque, por exemplo, de segunda-feira eu vou trabalhar, de segunda-feira eu vou jogar bola à noite. Terça-feira, às vezes, eu vou treinar de manhã junto com o dog, aí vou trabalhar, volto pra casa, de vez em quando eu tenho aula de inglês, depois a gravação do podcast. De quarta-feira, eu tenho... Às vezes eu vou treinar, vou pro trabalho, volto, aí tenho o ensaio da bateria na Vila Maria. De quinta-feira, eu tenho trabalho, tenho aula de inglês todas as quintas, saio de lá, tenho a bateria lá da hamburgada. Sexta-feira, volto pra casa, tenho aula de inglês, tenho ensaio na Vila Maria, e sábado de manhã, não satisfeito, eu peguei um projeto social pra dar umas aulas de inglês uma por mês. Então, tipo... Eu não consigo, sabe? E aí eu começo a olhar para as minhas coisas e eu falo, e para mim, sabe? Quando que sobra tempo para eu sentar aqui e assistir um Netflix? Ou tirar o atraso das minhas séries? Ou ler um livro? Ou escutar um podcast? Ou fazer essas coisas? Então, a gente acaba meio que entrando num ciclo vicioso de que, opa, sobrou um espacinho aqui, deixa eu enfiar alguma outra coisa. Sobrou um espacinho aqui, deixa eu enfiar outra coisa. E aí a gente acaba falando, pô, peraí. Ah, eu tô exausto, eu não tenho tempo, Não, calma aí. Você não tem tempo porque você não quer, sabe? Se a gente tá numa de ficar se enfiando em 300 mil compromissos, e aí, pra não ficar chato, ou às vezes pra... Porque a gente realmente quer fazer tudo, né? A gente acaba se enfiando em um milhão de coisas e a gente acaba não tendo tempo só pra gente. E aí fica chato depois, né, da gente acabar largando.
Eu compactuo desse mesmo problema, Rafa. Tem dia que não sobra tempo nem pra resolver os BOs de, tipo, ir no banco... E no cartório, esse tipo de coisa aí. Aí você já tá atolado, você não tem tempo nem pro lazer, nem pra esse tipo de to-do aí chato.
É, não, você simplesmente não consegue, cara. Eu, quando eu vou... Eu sei que a Maria, minha noiva, às vezes ela me cobra, tipo... Pô, você tem que vir aqui pra Mogi, sei o quê, você tem que ficar aqui, porque faz tempo que você não vem. E às vezes passa bastante tempo que eu não vou lá. Só que toda vez que eu tenho que ir pra casa dela, é um evento. Porque é o final de semana inteiro fora que eu fico, né? Então, às vezes eu saio na sexta, ou, por exemplo, sexta-feira eu tenho saído na Vila Maria, então eu chego tarde em casa, sábado eu acordo, e aí eu já vou pra casa dela. Acabo dormindo lá e volto no domingo, sei lá, de tarde, assim, à noite. Mas
é um
evento.
Puta rolê também,
meu,
né, mano?
Meu Deus.
É uma hora de carro até lá pra ir e uma hora pra voltar. Então, só que tem que ser um evento. Por quê? Porque o primeiro que eu não posso ter absolutamente nada no final de semana. Porque não vale a pena.
É, vou ali e já volto, não dá, né?
É, não tem como. Ah, vou dar uma passada e, ah, sei lá, tem um aniversário à noite. Vou pra Mogi na hora do almoço, depois eu volto pro aniversário. Não faz nem sentido, entendeu? E aí ela me cobra pra caramba por conta disso. E realmente, tem vezes que a gente fica devendo por conta disso. Porque quer abraçar o mundo com as pernas e acaba não dando conta.
Mas eu vou falar, cara, eu acho que a gente tem parte de... A gente tem o hábito de culpar, falta, eu queria mais 2 horas no meu dia, eu queria meu 8º dia na semana, mas a gente podia fazer aí gestão de tempo, cursos e mais cursos para aprimorar e se fazer outras coisas, só que na realidade, às vezes a gente tem que tirar um pouquinho da demanda também, sabe?
Exato, eu acho que é basicamente isso, Cássio.
O problema maior
é demanda.
É,
eu acho que é demanda. Total, porque se a gente tivesse 2 horas a mais no dia, a gente ia enfiar 2 coisas pra fazer.
Exatamente. Se a gente falasse, tem um domingo e invento outro dia, e tem um outro, double domingo, sei lá. Você ia inventar alguma coisa pra fazer, cara. Tiver até o futebol
não,
do
ó,
também.
É só colocar um exemplo, é só colocar um exemplo. Ó, quando antigamente, nossa, olha como a gente tá começando a ficar velho, né? Na minha época tinha horário de verão. E aí, hoje em dia, já não existe mais horário de verão. Então, o que acontece? É, no horário de verão, eu lembro que os caras, ele virava do sábado pro domingo, né? Aí o nego falava assim, quando ia acabar o horário de verão. Aí, rapaziada, hoje nós vamos ganhar uma hora. Aí, o que o nego fazia? Bebia uma hora a mais. Só isso. O que você fez com essa uma hora? Nada, tá ligado? Eu bebi da meia-noite a uma.
É mais ou menos isso, cara. Então, assim, não adianta nada a gente fazer 10 mil cursos de gestão do tempo, sei lá o quê, se especializar ainda mais para fazer as coisas mais rápido, se a gente não souber falar não, foi o que você falou. A gente fala, cara, não vou pegar essa demanda, eu sei que eu prometi que ia lavar o tapete da minha sogra, mas não vai dar, não. Sabe? Você tem que aprender a falar não, cara. E eu, graças a Deus, não percebo esse problema. Eu, inclusive, falo não pra coisa assim que, tipo, eu já, o oposto, sabe?
É bom que você pegou um gancho aí, Cássio, que é pra gente entrar na nossa última pergunta aqui do tema, que é o que eu tenho que fazer, mas eu não gostaria? Tipo, lavar o tapete da minha sogra.
Emagrecer. Não, Zé.
Então você tem que emagrecer e lavar tapete. Já...
Cara, não, mas a parte de lavar tapete eu acho até legal, porque, mano, eu moro em apartamento, sinto saudade de ter um quintal, então... Mas deixa pra outro assunto. O que eu tenho que fazer, mas eu não gostaria? Eu acho que eu tenho que planejar um pouco mais as minhas metas, sabe? Essa questão de postergar, eu fico falando, como não tem um deadline, infelizmente ninguém vem me cobrar, então eu vou deixando, deixa pra depois. Então eu acredito que eu tenho que falar, por exemplo, faltou aí um mês e meio pra acabar o ano, não adianta também sair correndo igual um louco, querer entregar tudo que eu não fiz em 2019 agora, nesse último mês, mas focar em uma das coisas que eu não deixei e falar assim, essa aqui não vai acabar. Até dia 20 de dezembro, play, tem que estar ali, ó.
Então, mas aí isso é o que você quer fazer, mas você tem que fazer, mas você não quer.
Mas é esse o problema, porque a parte de planejar, de ser o Matheus da vida, que tem planilha no banheiro, pro rolo do papel higiênico, entendeu? É a parte que eu não sou muito fã, cara, eu não quero fazer isso, mas eu sei que, por um outro lado, eu preciso, entendeu?
Ah, pode crer, planejar.
É, planejar com uma maneira mais eficiente.
Entendi. Caião.
Mano, uma coisa que eu tenho que fazer, mas eu não gostaria, velho, é fazer reciclagem, cara. Putz, mano. Eu tô com a carta suspensa até fevereiro do ano que vem. Putz. E eu preciso fazer o curso de reciclagem até essa data e, cara, tô empurrando com a barriga faz um tempinho já, desde setembro que eu tô sem dirigir. E, meu, você acaba perdendo um tempo, acaba perdendo uma grana, que você já queria fazer outras coisas, que você queria se dedicar para outras coisas, então, essa definitivamente é o que tá no meu radar aí, que eu tenho que fazer, mas não gostaria, total.
Puta, é chato mesmo, você falou reciclagem, eu fiquei falando, o que ele tá falando?
Não, eu também, eu já fiquei pensando nele, tipo, a lata do plástico, a lata do metal.
Que isso, cara.
Aí eu falei, caramba, velho, por que eles estão preocupados com a reciclagem? Menino do bem, né, velho? Pensando na tartaruga, do canudinho.
Tipo, eu não quero me desfazer do canudo de plástico. Eu tenho, mas eu não quero.
É. Bom, cara, da minha parte, assim, o que eu tenho que fazer, mas eu não quero, eu preciso terminar de arrumar minhas malas. Meu pai do céu. Eu viajo amanhã com o Dr. Planilha. E eu não terminei ainda de arrumar minhas malas. Preciso terminar, dar uns últimos retoques aqui. Mas eu vou falar um negócio, cara. Eu tenho que fazer, mas eu não gostaria. Roteiro de viagem. Agora eu vou puxar um pouco a sardinha aí. Eu tenho que fazer, mas eu não gostaria. Principalmente porque eu tô viajando com o Matheus.
Então, ele vai ter tudo detalhado por hora, cara.
Não, cara. Por incrível que pareça, assim, a gente não tem nada montado. Nada, absolutamente nada agendado pra fazer, nada, 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 nada. A gente não sabe nem, a gente vai chegar e a gente vai falar, e agora, o que a gente faz? A gente se
Mano,
vira.
Mas
Isso é um sonho, de verdade.
Então, mas isso é muito novo, tanto pra mim quanto pra ele. Porque mas, a gente nunca se viu nessa situação. A gente nunca se viu nessa situação. Então, por exemplo, tá tudo certo, obviamente, onde a gente vai dormir e o nosso voo. Uhum. E o nosso bilhete do trem, né? Pra uma cidade na outra. De resto, a gente não tem nada planejado. A gente não chegou sequer a pegar... Assim, eu assisti uns vídeos no YouTube hoje que eu tava de boa, mas falei pra ele, eu falei, meu, quando a gente chega lá, a gente vê o que a gente faz. Ele falou, não, demorou, vai ser bom pra gente, porque a gente é cheio de ser pragmático e metódico, então talvez esse tipo de viagem faça um bem pra nós dois.
Talvez vocês voltem com menos planilhas e mais ações, tá ligado?
Tipo, pode crer.
Porque... eu, pelo menos, quando tô de férias, esquece calendário, esquece relógio. Odeio falar, às 8 vamos para o museu, às 9 vamos passear no parque, às 10 vamos tomar café da manhã.
Guia do CVC.
Não funciona pra mim, cara. Na moral, não dá, é chato. Tipo, eu já quero ver o pôr do sol comendo um donuts e a cerveja do lado, já acende a churrasqueira, faz tudo de uma vez, dane-se, faz tudo.
Cara, eu já amo essa parte, véio, de planejar viagem, mas no sentido não tão bitolado. Eu gosto de, tipo assim, ver quais são os musts do que você não pode deixar de fazer. Uhum. E aí, que nem o Castor falou, cara, vai no seu tempo, tranquilão, sem essa cobrança de você, pô, agora eu tinha que estar em tal lugar, não tô. E você vai pro Canadá, né, Rafa?
Isso.
Pô, esse Canadá é irado, velho. É só é frio demais.
Pô, graças a Deus, eu tô indo pra isso.
Nossa, não dá, velho. Quando eu fui pra lá, fiquei em Montreal. Eu peguei o pior inverno dos últimos 50 anos.
Pô, olha aí, excelente, ó. É bom que quando acabar aqui, você já me passa umas dicas, porque a gente tá indo pra Montreal, inclusive.
É, eu fui pra lá, pô, morei lá um mês.
Aí, ó, maneiro.
Eu peguei menos 40 graus, bicho. Foi um negócio insano.
Você tá maluco, mano.
Mas lá tem muita coisa legal pra ir, velho. Niagara Falls, Ontário, Quebec, vixi, você vai pirar. É muito legal mesmo.
É, a gente vai fazer Montreal e depois pega o trem e vai até Toronto.
Porra, animal, hein?
Animal.
Então, mas é exatamente isso. Eu não queria fazer, mas eu preciso fazer. Que é a questão de montar pelo menos um must, tá ligado? Porque senão... ficar tão perdido assim, também eu fico um pouco fora da minha zona de conforto.
Você pretende não, você vai ficar quanto tempo lá?
A gente fica 10 dias.
10 dias. Você fala, eu fico pensando, puta, não quero fazer minha mala, mas tenho que fazer. Mano, 10 dias, na moral, eu levava duas calças, uma cueca e uma meia, mano.
Tá louco, Cássio, o bagulho lá é muito frio, velho, tem que pensar em tudo, mano.
Ah, mas você não quer aventura lá, você se vira, mano.
Tá louco também, não dá pra também
só
sair
vai,
desse gente, jeito.
Só vai.
Duas bermudas, cara. Eu vou com duas bermudas, duas samba canção e um boné na cabeça.
Ô, oh, mano, vividão, nasci nos pimentos. Vai lá.
Na sacola do Extra.
Fica tranquilo, irmão. Só vai.
Bom, rapaziada, eu queria agradecer a participação de vocês aí hoje pra dizer que o Tadacast tá de volta.
Dizer
que a gente tá aí de volta, assim, depois de um longo inverno, depois de um longo período sem episódios. Na verdade, o que aconteceu foi que a gente tava acertando alguns detalhezinhos que a gente precisava acertar pra voltar aí a todo vapor. E, Caião, seja bem-vindo, deixa aí uma última mensagem sobre o que você tem que fazer, né, pra mudar isso tudo que a gente conversou.
Rapaz, me pegou agora, hein, cara. Cara, eu acho que eu ultimamente tenho praticado muito do mantra de, cara, tá tudo bem. E às vezes tá tudo bem não estar tudo bem. Às vezes você tem algumas coisas mesmo que não dá pra resolver no mesmo dia. Às vezes tem algumas coisas mesmo que você deixa pra depois, porque não é a hora que você tem outras prioridades. E tá tudo bem, cara. Vai, depois as coisas vão se acertando. A hora que tiver que fazer, você dá aquele gás e consegue entregar. E é isso, cara.
É isso. Cast, uma última consideração aí.
Ah, em relação a ao nosso tema que a gente trouxe aqui, queria deixar mais ou menos nessa linha de raciocínio também, para as pessoas deixar as coisas acontecerem mais no seu tempo, sabe? Tem uma frase que eu ouvi, não lembro aonde, mas sempre agora ela fica martelando minha cabeça. Você tá lá com o seu seu caminhão de melancia e você fica muito preocupado em ajeitar elas e tal, não sei o quê. Quando na verdade você só precisa colocar o pé na estrada, deixa que as melancias vão se ajeitando ali no meio do caminho e no final tudo dá certo. Eu acho que é um pouco disso também. Claro, né? Simplesmente largar e falar, ah, uma hora vai cair do céu, mas fica menos bitolado, tá ligado?
Pode crer. É, se não deu certo ainda é porque ainda não chegou no fim, né?
É isso.
Então, Caião, brigadão mais uma vez aí pela participação. Caste, valeu pelo tempo aí. Avisa o Luca aí que ele foi participação também especial.
Ah, eu imaginei.
Os papaiê, os papaiê já são ó o concurso aqui, né, do nosso podcast.
Eu tô comprando bastante caixa de ovo, Rafa. Tô tentando forrar o meu quarto aqui, mas, pô, é muito ovo, cara. Não dá.
Tamo obrigado, junto, rapaziada. Contem comigo aí nos próximos TadaCast. Sempre um prazer. Eu já era ouvinte antes mesmo de ser parte desse seleto grupo. Acho que já rolou muita discussão fera. E tamo aí pra somar também.
É só isso. Chega junto, vamos que vamos.
Valeu, rapaziada. Obrigadão, hein?
Falou, boa noite.
É nóis, um abraço.
Valeu.
Boa tarde, bom dia, sei lá.